Estamos de volta, Mulheres Nada Fúteis!
E aí, sentiram saudades? Porque nós sim! Hoje iniciamos a nossa segunda temporada.
E assim como na anterior, somos só nós duas conversando sobre um tema que vai permear nossos encontros semanais nos próximos 2 meses.
O Nada Fútil já nasceu um podcast feminista. Mas e a gente? Como o feminismo passou a fazer parte das nossas vidas? E o que significa ser feminista na prática?
Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, não, porque esse é o tema do episódio de hoje.
Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e hoje eu vejo que já era feminista muito antes de me posicionar assim.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos, e já fui considerada menos feminista porque eu coloquei silicone.
E esse
esse
é o
é o
podcast
podcast
Nada
Nada
Fútil.
Fútil.
E aí, Carolzita, você se lembra do seu primeiro contato com o feminismo?
Eu acho que o meu primeiro contato com o feminismo foi sem eu saber que aquilo era o feminismo, né? Acho que tinha muito essa coisa de eu ouvir as histórias das mulheres que queimaram sutiã, nos anos 60. E quem me contou essa história foi uma tia, que hoje eu vejo que acho que foi o meu primeiro ícone feminista, porque foi uma tia que foi fazer faculdade e que foi militar na ditadura, e eu achava ela muito empoderada de ir atrás da vida dela, de ser politizada. E junto com ela, do outro lado da minha família, eu tinha minha avó. Nossa, gente, vou levar tudo pro divã, porque agora eu pensei na minha avó, eu pensei, a minha mãe também tinha. Minha mãe morreu, eu era pequena, né? E eu sempre ouvi que a minha mãe fez engenharia, porque o meu avô fez engenharia, meu bisavô fez engenharia, e daí, de repente, ela largou as coisas e foi batalhar o negócio dela, foi fazer seu próprio negócio, criou um buffet infantil, e foi a emancipação dela ali, né? E hoje eu vejo que foi super um movimento feminista dentro de casa. E a minha avó do Rio, mãe dela, foi o primeiro divórcio do Rio de Janeiro. Então ela não ficou num casamento infeliz e se divorciou, e foi lá o primeiro divórcio do Rio. Acho que esses foram os meus exemplos feministas, sem eu saber que eram emblemas do feminismo.
Que exemplos maravilhosos, Carolzita. Eu com certeza tenho alguns na minha família, dessa mesma forma, assim. A minha bisavó fugiu de um casamento arranjado, a minha avó também fugiu do casamento. Então, esses movimentos que sempre foram vistos por mim como de mulheres brabas, né, de mulheres fortes, também estavam super conectados ao feminismo, claro que um feminismo da época, né, porque o movimento se modifica, o movimento evolui com o tempo. E, mas assim, o que eu penso? Não, esse aqui foi o meu primeiro contato com o feminismo. Foi uma pesquisa que se chamava Chega de Fio Fio, lançada pela Think Olga, eu acho que em 2013. Assim, eu já tinha ouvido falar sobre feminismo ali na faculdade, mas eu realmente entendi, não, eu sou feminista quando eu vi a Chega de Fio Fio. Para quem não acompanhou na época, foi uma pesquisa nacional sobre assédio, sobre cantada na rua, e tinha vários números bizarros, tipo a quantidade de mulheres que trocam de roupa antes de sair de casa porque vão andar sozinhas, ou a quantidade de mulheres que já foi assediada na rua, né? E aí no final da pesquisa tinha um espaço de depoimentos, e eu comecei a ler. E eu chorava lendo, tipo, gente que foi pegada na rua, tipo, que um cara se masturbou olhando para ela, tipo, que foi perseguida, que foi julgada pela forma como tava se vestindo. Eu lembro que eu chorava, chorava, chorava. E depois de muito tempo, assim, sei lá, dias pensando nisso, eu comecei a perceber que eu tinha passado por todas aquelas situações. E quando foi outra mulher passando, eu achei um absurdo, eu achei dolorido, eu achei traumatizante. E para mim, Não sei, eu nunca tinha parado pra pensar que tinha uma possibilidade de não ser daquela forma, entendeu? Então, assim, era tão normal ser assediada, tão normal passar por tudo aquilo, que eu só lidava como se fosse uma situação chata, entendeu? Eu não associava ao sexismo, de fato.
Mas, então, ouvindo você falar, eu penso que... eu acho que muita gente também nem se dá conta de que você se incomodar e se solidarizar com uma outra mulher que sofreu esse tipo de agressão é um ato de feminismo. Porque eu acho que também a gente aprende o que é o feminismo de um jeito errado, de uma forma que distancia a gente do feminismo. Porque parece que feminismo é militância e é extremismo. Então você pensa, não, imagina, eu achar um absurdo o chefe que faz um elogio pro corpão da mulher, não é feminismo. E é. Né? Eu acho que isso é importante, a gente entender que a gente olhar e valorizar as outras mulheres já é um ato de feminismo e que somos muito mais feministas do que pensamos, porque muitas mulheres até falam, ah, mas eu não sou, como se fosse uma coisa de extremo, né? De extremos, e não é, você não acha? Assim, isso é totalmente do patriarcado que... É ótimo pra eles que muitas mulheres achem que ser feminista é muito extremo e que você vai ser punida por isso, né? Porque você vai ser uma mulher chata, indesejável. E daí a gente acaba se calando e não se unindo e não se assumindo feminista, não tirando o nosso feminismo do armário.
Carolzita, a gente tá indo pra esse lado. Se segurem, mulheres. Porque, pra falar sobre essa visão super negativa do feminismo, a gente pode ir tão longe. Quando o movimento feminista começou a se definir como feminista, os jornais falavam que as mulheres eram cabeludas, que eram feias, que eram solteironas, que eram indesejáveis. E assim, se vocês forem pensar, não é algo que acontece até hoje. Até hoje, Bolsonaro já falou que as feministas são feias, tipo, literalmente isso. Então, vocês imaginem que a gente tá há séculos nessa história de feia, chata,
total, ai, é que não se depila, é a que é anti-homens. Você ser feminista não é você ser contra os homens, é você ser a favor de você e das mulheres, né?
Com certeza. E se for voltar mais, para a época da Idade Média, por exemplo, as hereges eram mulheres, muitas hereges e bruxas, eram mulheres que viviam em comunidades. Ou seja, elas negavam o casamento, elas queriam viver juntas com outras mulheres, porque, óbvio, já era uma sociedade patriarcal, né? Então, vocês imaginem que essas mulheres queimaram na fogueira, porque elas acreditavam em um mundo de mulheres unidas, né? Então, desde sempre teve essa propaganda negativa do feminismo, da união feminina, da possibilidade de nós coexistirmos e nos apoiarmos, né? Então, assim, é muito antigo, meu Deus.
Hoje, o que você acha que é um feminismo ou feminismos que fazem sentido para você? Porque eu acho que é isso, né? A gente desaprendeu o que era. E hoje, o que você fala? Putz, isso é feminismo para mim, isso faz sentido.
Eu acho que a primeira coisa é que é um movimento político. É um movimento coletivo, né? Eu tenho um sério problema em achar que feminismo é aceite as suas curvas, sabe? Eu acho que é importante estar dentro ali do empoderamento, mas o feminismo tem que ser coletivo, tem que ser por outras mulheres também, não só por mim, eu comigo mesma, né? Até porque a gente precisa entender que essas opressões são sociais. Enquanto a gente coloca as nossas... A salvação das mulheres como algo individual, vai ser difícil chegar muito longe, né? Mais um peso nas nossas costas. Eu também acho que é um movimento de acolhimento. É isso que eu acredito, né? Hoje em dia, principalmente pós-cultura do cancelamento, né? Mas o crescimento da cultura do cancelamento, porque o comportamento da cultura do cancelamento existe há muito, muito, muito tempo também, eu me encontro num feminismo que eu acredito, que faz sentido pra mim, quando eu me sinto acolhida e quando eu acolho outras mulheres. E eu entendo o feminismo como um requisito para futuros melhores, né? Eu estudo futuros, eu estudo tendências e com o objetivo de ter um futuro melhor daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30 anos, né? E o feminismo é necessário para que a gente chegue nesse futuro que é mais diverso e que é mais feminino mesmo, né? Que abraça mulheres. E você, Carolzita?
Uma lógica do feminismo que faz muito sentido é a gente pensar para além dos direitos iguais, sabe? É claro, eu acho que sim, a gente tem que ter direitos iguais, mas não é sermos iguais aos homens. É a gente ter o direito à nossa individualidade e às nossas particularidades respeitadas. E a gente não é melhor nem pior por ser diferente dos homens. A gente tem que ter acesso às mesmas coisas, chance às mesmas coisas, mas a gente também tem que entender que, assim, a gente não vai ter, sei lá, a mesma força física, a gente não vai ter os mesmos desejos, e tudo bem, né? E eu acho que isso do direito da individualidade é um lugar muito da gente entender a mulher como mulher, não a mulher como mãe, a mulher como esposa, a mulher como filha. Porque eu sinto que a gente aprende a ser mulher em função de alguém, sempre, né? Então, esse peso sempre recai a nós. E para mim, o feminismo é assim, você ser uma pessoa. Você não vai ser menor porque você não casou, ou não vai ser você que é a única filha mulher que vai ser responsável por cuidar dos seus pais idosos. Por que isso, né? Acho que isso da gente poder exercer e usufruir a nossa liberdade sem ter o efeito colateral, porque assim, nossa, no Soltos, né? Eu tenho o Soltos, que é um canal que fala sobre relacionamentos. Quantas vezes eu não escuto mulher falando aquela coisa de mas mulher independente assusta homem, mas tem muita opinião, as pessoas não gostam. Quer dizer, você exerce a sua individualidade e já acha que você vai ser culpada por isso. Acho que é isso, desconstruir essa lógica, pra mim é um feminismo que faz sentido. E pra você?
Nossa, Carolzita, eu acho que faz total sentido. Isso aí das particularidades, né? Eu penso muito como as mulheres são simplificadas. Tipo, a nossa visão do feminino é muito simples, né? Tipo, a mulher usa batom, usa salto alto e vai ser mãe e pronto, isso é suficiente. Ou então, não, ela usa terno e ela é muito braba e é isso também, né? Tipo assim, a gente tem que caber em certos estereótipos, em certos limites que os homens não precisam caber, né? Tipo, pra eles a complexidade é possível. Tipo, é possível ser um cara que gosta de jazz e que anda de skate e que ao mesmo tempo é super mara no trabalho, é um ótimo pai, gosta de planta, sabe? Não, não precisa ser, né, caber numa coisinha específica. E eu acho muito importante também quando a gente pensa em libertação feminina é esse convite à complexidade também. Agora, Carolzita, mudando de assunto, e um assunto bom, porque eu acho que vocês vão se divertir. Vamos falar de erros do passado. Assim, que coisas a gente já disse ou já fez e hoje pensa, coitada, meu Deus, como que faz isso? Eu vou começar com uma. Esses dias eu tava vendo meu Twitter e eu voltei muito tempo, sei lá, tipo, fui reviver a era dourada, a era de ouro do Twitter, e cheguei em 2009, e lá tinha um tweet meu falando, por que toda feminista é chata?
Não acredito!
Vocês acreditam? Minha gente, juro, eu tinha 15, 14 anos, então eu tinha tido algum encontro, eu não lembro de quem eu tava falando, eu absolutamente não lembro, com certeza não era nenhuma das minhas coleguinhas, eu devo ter visto uma matéria, alguma coisa assim, mas enfim, o meu comentário maravilhoso. E você, Carolzita, o que você lembra?
Olha, eu acho que eu vivi muito no lugar da competição feminina, assim como modo de existir, sabe? Que hoje eu vejo que não é nada feminista. Então, assim, de propagar a fofoca pra ficar amiga, das meninas. Então, assim, você já fala mal da outra. E daí você fica amiga, amigas rivais, novela do SBT. Ah. Eu acho que eu já fomentei muito essa lógica do amigas rivais, sabe? Assim, quando você descobre ali na adolescência que aquela fulana também ficou com o cara da Maria Eugênia e também gostava dele, daí você se junta pra falar mal. Ou de falar mal de... namorada de ex também, acho que não é nada feminista. Hoje eu falo, cara, pra quê? Né? E daí de falar mal também de umas coisas que, assim, que eu quero tanto batalhar pra gente desconstruir. Então, assim, a opressão aos corpos, e daí falar, mas também fulana tá largada ou engordou. Esses comentários maldosos não são nada feministas. E eu digo que eu já falei, sabe? Nossa, embarangou, você viu? Fulana tá acabada.
Sim,
não
sim.
É nada feminista.
Ou acabada. Se não falei, certamente pensei, assim, tipo, o que aconteceu? O que aconteceu ali, né? Agora, assim, eu lembro de uma coisa. Não, tem duas coisas da Clara adolescente que hoje eu penso, olha ali, a feministinha em mim, sabe? Tava escondida, tava disfarçada, mas tava ali.
Maravilhoso! Como ela começava a se manifestar.
Primeiro, eu lembro que tinha uma coleguinha minha que chamavam de galinha. Eu não sei se aqui chamavam de galinha também, mas é tipo vadia, piriguete. Enfim, menina que pegava muitos caras e tal. E eu me lembro claramente das pessoas chamando essa menina assim. E eu falar, mas ela é solteira. Deixa ela ser galinha, entendeu? Tipo, deixa a menina em paz. Que
maravilhosa!
Saco. Que você tem a ver com isso? E assim, obviamente, eu ainda tava num lugar de tipo, só cuide da sua vida. Não era que eu tava, não, liberdade sexual, entendeu? Cada uma faz o que quer. Não, era tipo, apenas... Por que você se interessa por isso? Deixa ela fazer o que ela quiser, que já é um começo, né? Um começo bom.
Muito bom isso.
E o outro, eu acabei de terminar o meu livro e eu comecei a escrever esse livro quando eu tinha 15 anos. E aí eu tenho tipo 100 páginas que eu escrevi com 15 anos. E eu
Gente,
fui percebendo...
Isso é muito legal.
Como eu tinha vários incômodos que hoje tem nome, sabe? Assim, por exemplo, eu descrevo personagens como gorda, como, ela tinha o cabelo encaracolado, tinha coisas específicas que eu tava falando ali, a pele escura, né? Que era uma busca por representatividade. E em várias, por exemplo, tem o rei e a rainha. O rei morre, a rainha não, entendeu? Tem o homem e a mulher. Né? A mulher que lidera. Então era eu ali, uma menina de 15 anos, buscando... Um futuro melhor, que é o que eu tô buscando hoje, né? Um futuro mais feminista, só que eu não sabia o nome. Então, óbvio que agora, quando eu fui editar, eu fui melhorando, porque eu entendi quais eram os meus incômodos e os meus desejos ali no livro, mas estavam ali.
Sabia que, ouvindo você falar, por exemplo, isso já me deu muito nó na cabeça, né? Eu até falei na introdução, depois já fui considerada menos feminista porque eu coloquei silicone. E eu acho que eu já truquei o meu... valor e a minha carteirinha de feminista por querer algumas coisas, por exemplo, eu quero casar e ter filhos. Não a qualquer custo, nem pensar, e assim, inclusive, assim, acho que se eu quisesse ter tido a familhinha feliz, tal, eu tinha um namorado que super eu ia cumprir esse papel social e eu não quis, então tá tudo certo. Mas eu quero, e às vezes eu penso, será que isso é uma coisa de mulherzinha e não é... feminista, ou a própria coisa do colocar o silicone, porque assim, eu coloquei o silicone e eu me senti melhor com a minha aparência, e eu sei que é um corpo estranho dentro do meu corpo, que aquilo tem a ver com um padrão de beleza que a gente via, brincava de Barbie e via Pamela Anderson, mas ainda assim eu fui lá e quis fazer, sabe? Então, isso me dá uns nós, assim, a minha própria coisa do, né, do transtorno alimentar ou da vaidade, o quanto, por exemplo, no meio da pandemia, há duas semanas, eu comecei a usar batom, gente, eu nunca tinha usado batomzão, e daí acho que essa coisa, sabe, é a vaidade, é coisa de mulherzinha, que até foi o nosso primeiro episódio do Nada Fútil, eu acho que muitas vezes eu desmereci o meu feminismo por valorizar coisas que eram tidas como femininas. E a gente não... A feminista não precisa deixar de ser feminina, né? Você ser feminina não invalida.
É, que dentro de uma sociedade que é misógina, né? Ou seja, que rejeita o feminino, é difícil, é isso. A gente vai rejeitar o que é considerado feminino, né? Tipo, ah, a gente vai associar o que é feminino a ser fútil, a ser besta, a ser burro, a ser chato, né? Então, pra mim, de forma alguma, vaidade nega o feminismo de alguém. É óbvio que tem a ver com pressão estética, é óbvio que tem a ver com a forma que a gente foi criada, com as nossas referências. Mas isso significa que a gente vai, nossa, estudar sobre isso, pronto, acabou. Acabou, não vou ser mais influenciada por isso. E eu vou viver numa sociedade que não liga pra isso, né? Aí fica difícil, porque ao mesmo tempo que a gente cobra que as mulheres estejam no padrão, não pode se esforçar, né? Porque aí o se esforçar é futilidade. Então fica esse rolê na nossa cabeça de loucura. E também, o que tem a ver amor com o feminismo, né? A gente associou tanto o amor à felicidade feminina, que é tipo, ah, então eu quero um amor, eu quero, né, ter filhos. Ah, então não é feminista. Não, é porque a gente tá associando as coisas erradas, né? Não quer dizer que por querer é o meu sonho.
Dentro de um casamento, e você vai dividir tudo com o marido, e você não vai falar, ai, que pai maravilhosão ele é porque ele trocou a fralda. Né? E você, se você quiser, você ser a carreira, eu, né? A mulher da carreira e o cara cuidar da casa, tudo bem. Dá pra gente ter, exercer o nosso feminismo dentro dessas relações, né?
Sim, porque a gente tava falando em complexidade, né? Mulheres são diferentes, mulheres são complexas, mulheres expressam a feminilidade e o feminismo de formas diferentes. E aí, falando nessas coisinhas que muita gente usa para diminuir o nosso feminismo, para diminuir o nosso ativismo. Eu queria mencionar, assim, como muitas coisas que a gente gostava, muitas coisas que a gente ainda gosta, são feitas com um pensamento que é zero feminista, né? Então a gente pensa ali nos contos de fadas, em várias séries, vários filmes. E eu acho que não é porque um filme de 2000, uma série de 1990 não era feminista que, pronto, agora eu não vou gostar mais, apagou da minha mente, apagou o valor sentimental, né? Apagou tudo, toda essa evolução que eu vivi do momento em que eu me identificava com a série até hoje. E eu queria saber de Carolzita, quais são essas coisas que hoje as pessoas dizem, nossa, problemática, não acredito que você gosta disso. Você ouve essas coisas? Que eu ouço.
Muito, por exemplo, essa coisa das princesas da Disney, né? Eu acho que assim, nossa, eu queria muito me vestir de todas as princesas. E eu dou vestido de princesa pras minhas afilhadas, sabe? E daí eu fico pensando, ai meu Deus, não deveria. Acho que é essa coisa do como a Disney e o conto de fadas ainda tá dentro da forma
nosso
como
coração.
Eu entendi o amor e do meu coração, é. Sabe, assim, eu gosto desses filmes, até o episódio que a gente fez com a Bárbara dos Anjos, de Hollywood, se vocês não ouviram, vale ouvir. É muito isso de, tipo, ai, eu gosto de uma história de amorzinho, sabe? Que é um absurdo, e que o final feliz da mulher é mesmo ela ser casada com o cara, e daí dá meio vergonha, mas eu adoro esses romances.
Eu acho que faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa criação, da nossa socialização. E eu acho tranquilo, assim. Por exemplo, curto bastante Gossip Girl, que, minha gente, é puro suco da rivalidade feminina.
Maravilhoso!
Dos relacionamentos tóxicos. Mas eu tô lá, torcendo e chorando. E, assim, eu separo muito uma coisa da outra. Por exemplo, na época da... Na época da USP, a gente tinha que usar texto, vídeo, história e tal para analisar algumas teorias de propaganda ideológica, por exemplo. Várias vezes eu analisei filmes da Disney que tem de tudo, minha gente, tem de tudo. Tem racismo, tem machismo, tem patriarcado ali firme e forte. E era eu analisando, descendo, né, a crítica no artigo e ao mesmo tempo chorando, entendeu? São coisas diferentes, ter o coração e ter a razão, né?
Muito!
As referências emocionais são outras, né? Eu cresci assistindo certas coisas e
a gente não precisa negar,
dos meus sentimentos, né?
Né?
Continuam, exato. Eu acho que é respeitar o passado. Entender que, sim, hoje podem ser problemáticos e, sim, também, eu ainda gosto. Eu cresci com isso. Algumas coisas, não. Algumas coisas, hoje em dia, eu penso, meu Deus, como é que eu gostei? Mas tem outras que tocaram no coração de uma forma diferente e eu continuo gostando mesmo assim. Eu me recuso a deixar meu feminismo ser... invalidado por causa disso, por gostar de Friends, de Gossip Girl, de Gilmore Girls, de sei lá.
Muito bom, acho que você tá me deixando menos culpada de eu ainda dar as fantasias dos vestidos das princesas, a coisa da boneca, sabe, pras crianças. Porque isso é até um outro gancho que eu queria puxar dos pequenos grandes atos de feminismo no cotidiano. Eu acredito super nas micro-revoluções, né? Então acho que a gente começa as grandes revoluções no nosso microcosmos. E tem algumas coisas que eu tenho me policiado para sair do automático. E, por exemplo, essa é uma delas, assim, o jeito como a gente elogia as meninas. Eu demonstro meu carinho para as crianças, né? Para as menininhas. Eu falo, ai que princesa, ai que linda, ai que boneca. Até teve uma campanha da Avon que eu achei maravilhosa, que era o Repense o Elogio, que eles faziam um grupo de pesquisa que talvez seja fake. Nós trabalhamos com publicidade, sabemos isso. Mas acho que vale o recado, que era... eles punham vários adjetivos numa mesa e pediam para os pais escolherem... que palavras eles usariam para elogiar um filho menino e a filha mulher. E o menino era corajoso, forte, inteligente. A menina era linda, doce, princesa. E é isso, a gente faz sem perceber, mas a gente tem que começar a desnormalizar isso e falar para a menina que inteligente, que corajosa, né? Valorizar outras coisas para ela entender que ela tem... outros valores ali. Acho que essa é uma das minhas micro-revoluções. Outras coisas é começar também a repreender outras mulheres. Por exemplo, eu tinha uma chefe que ela ia fazer entrevista de emprego e ela perguntava para as mulheres assim, ah, você é casada, mas está querendo engravidar? Porque ela não contratava ninguém que queria engravidar. Ou gente que fala, ah, mas também essa daí está trabalhando menos porque tem filho. A gente tem que começar a cutucar, igual a gente fala que os homens têm que falar no grupo de WhatsApp, do tipo, meu, essa piada foi machista. Quando a gente ouve alguém falando isso de uma mulher que trabalha com a gente tem que falar, cara, não tem nada a ver. Ela pode ser mãe e ser uma ótima profissional, ou não te diz respeito se ela quer engravidar ou não quer engravidar. Acho que essas coisinhas são coisas que eu tenho tentado aplicar no meu cotidiano. E você?
As pequenininhas... eu acho que a primeira é relacionada à rivalidade feminina, assim, por exemplo, não ter orgulho de ter amigos homens, sabe, aquela mulher que tipo, nossa, eu me dou super melhor com os caras do que com as mulheres, a gente não se identifica muito, então pensar nessas pequenas coisas de rivalidade feminina que às vezes a gente coloca na cabeça, até... a ex, né, uma pessoa que não tem nenhuma necessidade de você desgostar, o que tem a ver essa pessoa ter saído com a pessoa que você tá saindo, né, e eu acho que o meu grande, minha grande falha ali, principalmente na adolescência relacionada ao feminismo, era um pensamento... Era um pensamento só meu, não falava pra ninguém, de ser diferente das outras porque eu estudava, porque eu lia, pelas coisas que eu gostava, né? E aí eu queria me relacionar com pessoas só assim também. E hoje eu entendo que existem tipos de inteligência diferentes, existem interesses diferentes, não significa absolutamente nada, assim, a coisa que eu escolho ler e a coisa que outra pessoa escolhe ler, ou se ela prefere ver novela e eu prefiro fazer outra coisa, né? Então, esses pensamentinhos é algo que eu acho que é super uma coisa de libertação, é se livrar de guilty pleasures, entender que, tipo, tudo que você gosta é válido, né? Então, até sobre o que Carolzita falou, né, de coisas que a gente... às vezes deixa de fazer ou invalida o nosso feminismo porque a gente gosta de fazer tal coisa. Besteira. Tipo, não é uma coisa que você assiste, uma coisa que você veste, uma maquiagem que vai te fazer ser menos ou mais feminista. E aí, uma coisa que eu tenho uma sugestão, gente, porque isso eu não faço há muito tempo, se é que algum dia fiz, e muita gente faz, que é tá sempre buscando no sucesso feminino, no sucesso de outra mulher, o por que ela, né? Ela não é tudo isso. Nossa, eu sou muito melhor do que ela. E ao invés de a gente competir por um lugar de sucesso, a gente entender que tem espaço para todas, assim, tem espaço para muitas mulheres de sucesso. Então, ao invés de ser, ah, por que ela e não eu, ser, que bom que ela tá lá, eu também quero, né? Eu também.
É, não é no ou lugar uma coisa dela. Do. Aí tem, né? Uma vez eu participei de um podcast com a Daniela Cachiche, que é maravilhosa e na época era head de marketing da PepsiCo, agora ela tá na Ambev. E ela falou que muitas mulheres falavam assim, ah, não, mas chegou nesse cargo como? Ou, ah, deve ter a família cagada, se tem tanto sucesso profissional, alguma coisa aí tem. Então, assim, por que que a gente vai desmerecer a jornada da outra, né? Além de falar porque ela e não eu, é assim, ah, não, mas algum podre tem aí. Não, gente, vamos exaltar o sucesso da pessoa. Isso é muito...
Sim,
e
é verdade.
Você tava
verdade,
falando...
Rosita.
Da coisa dos guilty pleasures e do... Ah, ler isso, deveria ler, não deveria ler. Uma outra coisa que eu acho que é um mega movimento é a gente começar a se autorizar a pensar assim, o que que eu quero fazer e não o que eu deveria fazer. Porque eu acho que a gente passa, né, aquilo que eu falei no começo, do tipo, putz, o que que eu devo fazer pra ser uma boa filha, uma boa profissional, uma boa esposa, ou depois pra ser vista como tão feminista quanto as minhas amigas. Então, às vezes, nessa pira do pertencer, a gente vai se desautorizando, né? É muito aquela coisa do querer agradar, que a gente também já fez um episódio disso aqui. Eu acho que isso também é uma micro-revolução. Falar, cara, eu posso exercer minha liberdade, ir por esse caminho e minha autonomia. E tudo bem, é o que você falou, tudo bem se a outra for por outro caminho. Porque eu acho que a gente fica muito... Daí mulher tem essa coisa do grupo, né? Talvez esse meu comentário seja machista, gente, mas é que eu amo, eu sou super gregária, sabe aquela coisa, amiga, vamos, amiga! E às vezes a gente quer levar a amiga no mesmo caminho do feminismo, mas ela tá indo por outro, e ela não é menos feminista que a gente, né?
É verdade, é verdade. E falando, ainda tem uma dica para ações assim de feminismo cotidiano, que é indicar e contratar mulheres, porque poucas coisas são mais libertadoras, né, para mulheres em um nível individual e a longo prazo, em um nível coletivo, do que elas estarem em lugares de poder e terem independência econômica. Então, assim, sabe a sua amiga que começou a fazer conteúdo, ou a sua tia que começou a vender artesanato, seja a pessoa que indica, né, que compra, não quer de graça, né, vai lá, compra, indica para outras pessoas, compartilha e contrata. Porque se a gente for pensar, homens em geral contratam homens. Só que mulheres também contratam homens. Então, assim, tem uma matemática meio estranha aí. A gente tem que começar a se indicar, a se contratar, a passar o dinheiro pelas nossas mãos, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que parece pequena, mas, na verdade, é bem grande.
Nossa, isso é muito bom. Contrate uma mulher. Eu amei, gente. Já mandem... Vamos fazer um LinkedIn da mulherada.
Ai, adoro, acho maravilhoso, minha gente.
E, Clá, que livros, que personagens, personalidades você acha que são ou foram inspirações de feminismo pra você?
Ah, pensar em livro, o primeiro que me vem na cabeça é Outro Jeito de Usar a Boca, de Rupi Kaur. Eu acho que nós compartilhamos uma visão muito semelhante de feminismo, que é um feminismo acolhedor, é um feminismo sensível, assim, que não tá duro ali no seu ativismo, né? Existem formas diferentes de ser feminista, existem formas diferentes de lidar com esses desejos e essas demandas, né? Mas o jeito que Rupi Kaur vê as mulheres com amor, sabe, assim, com afeto, é uma coisa que me inspira e que me permite ser complexa como eu sou, né? Tipo, então, ao mesmo tempo sou super braba, mas eu choro com tudo, minha gente. Então, assim, eu sou todas essas pessoas dentro, né? E também eu penso muito em Silvia Federici, que escreveu Caliban e a Bruxa, que se você não leu, leia o Caliban e a Bruxa. É um livro perfeito que começa trazendo sobre o movimento herege, sobre a perseguição às bruxas, por que isso aconteceu, como aconteceu e o que tem a ver com hoje, né, com os dias de hoje, porque a gente pensa, nossa, tão distante, não, tem coisa assim, Caliban e a Bruxa, esses dias eu tava lendo, relendo, tá, e uma citação do século 13 ou 14, o cara falava de uma coisa que eu tinha falado na semana anterior, sabe, assim, ele citava os cidadãos de bem, e eu fiquei, meu Deus, mas os cidadãos de bem continuam aqui, firmes e fortes em 2021, então assim, o Caliban e a Bruxa é isso, é essa sensação de que a história se repete, mas que fica um pouquinho melhor pra gente a cada novo ciclo, né, porque parece que a gente tá voltando, que a gente tá, né, como os nossos pais, né, toda essa coisa do ciclo eterno da história, mas a gente vai andando de pouquinho em pouquinho, então eu acho muito inspirador quem traz o passado pra pensar em futuro, sabe? E você, Carolzita?
Você tava falando dos livros, e daí eu lembrei, essa minha tia que eu falei no começo do episódio, ela me deu quando eu era adolescente o Mulheres que Correm com Lobos. E eu demorei pra ler. Eu acho que livro tem isso de que ele te pega no momento que você tá pronta pra ler, né? Eu fui ler o Mulheres que Correm com Lobos ano passado, na pandemia. É um livro que é lindo, tem até um podcast aqui no Spotify que chama Talvez Seja Isso, que as meninas fazem uma análise cada episódio de um dos capítulos. E são jornadas de libertação feminina. Eu acho que é muito bonito isso. Ao mesmo tempo, é costurado com mitologia. E eu acho que é bonito a gente resgatar essa coisa da ancestralidade feminina, sabe? Até agora eu tô fazendo um negócio, eu ando numa onda super mística. Eu comecei a fazer esse ano a cura do útero, que é um lugar de você curar e se conectar com a sua linhagem feminina. E é muito bonito, assim. Talvez as pessoas achem que é mega harebô, mas se é, se não é, se é um grande efeito placebo, pra mim tá sendo muito simbólico.
Tá funcionando pra você, isso.
Deu me reconectar com a força das mulheres da minha família, sabe? É isso que você falou, a sua família é muito, né, de uma linhagem de mulheres fortes e guerreiras. Então, a gente se conectar com esses lugares das mulheres e não com as dores, porque eu acho que a gente também carrega muito as dores por gerações. E assim, se hoje a gente tem liberdade, as nossas mães, as nossas avós, bisavós foram muito caladas, oprimidas e abusadas. E a gente carrega isso na gente. Então, essa coisa da cura do útero tá sendo legal pra isso. Desvirtuei total, né? Que era a pergunta das inspirações.
Não, acho ótimo. Acho que essa é a coisa preciosa do primeiro episódio, que é só a gente.
Daí a gente
pode ir pra qualquer lugar.
Você falou do feminismo acolhedor, e eu tive uma chefe maravilhosona, Karina Busquets. Se você estiver me ouvindo, hoje ela mora na Inglaterra. Mas que foi a primeira chefe que me mostrou essa conduta feminina sendo chefe. Porque eu acho que as minhas outras chefes mulheres, elas ainda estavam muito naquele lugar de querer se provar como homem. Então, desde assim, do se vestir mais masculinizada, de atrofiarem o afeto. E ela foi essa que, assim, o dia que ela chegou, ela sentou, eu e a outra assistente, falou assim, quero que vocês me contem da vida pessoal de vocês. Ela não queria ver nosso CV, sabe? Ela passava batom, ela falava da vida dela. Tinha um lugar, assim, de você não reprimir toda a sua mulheridade. Aquilo para mim foi muito inspirador e empoderador, porque você pode ser o que você quiser sendo mulher. A gente não tem que se tolir para ser respeitada ou para crescer. Então, acho que ela foi uma grande inspiração. E a Lena Dunham é uma super inspiração para mim também, porque ela é atriz, roteirista, diretora. Tipo, a mulher faz e acontece. E foi desconstruindo os padrões. E apareceu pelada e não tava nem aí na série. E fez, sabe? Para falar da geração dela. Eu acho que a gente tá aqui falando do... Acho que isso também é uma micro-revolução. A gente questionar e expor a nossa vida, se colocar na roda. Então, para mim, ela é uma inspiração também.
Ah, eu amo, Carolcita. Agora, a gente vai pra um caminho mais chato, né? Mais de puxão de orelha. E que, ao mesmo tempo, tá totalmente conectado ao próximo episódio. Que é a rivalidade feminina dentro do feminismo. Como você sente isso? Você já se sentiu atacada, fiscalizada por outras mulheres especificamente?
Muito! Eu acho que essa coisa, né, do silicone, tipo, ah, colocou silicone, não é feminista. Ou, né, ah, fez a unha na pandemia, não é feminista. Já, e mulher que quer fazer cesárea? Eu vejo que, assim, tem muito esse lugar do... Você não é tão feminista quanto eu. Como se a gente cobrasse essas... E eu acho que tem esse lugar da vaidade, do romantismo ainda serem muito trocados como desvalorização do nosso feminismo, né? É isso, imagina, eu tenho um canal que fala de amor e de relações. É tipo, nossa, mas que bobagem. E eu acho que o amor é um ato político. E eu já fui considerada menos feminista. E assim, se eu tô batalhando por relações igualitárias, eu tô exercendo feminismo ao falar de amor. Mas eu já fui considerada menos porque eu não tava militando politicamente, sei lá, falando sobre o governo.
Então, a gente cresceu num cenário de rivalidade feminina. E aí, a maioria de nós descobriu o feminismo depois da adolescência, ou, né, pelo menos depois da infância. E veio todo esse movimento político que é super importante, mas que ao mesmo tempo não apaga o que a gente aprendeu antes, né? Então, eu vejo muito claro que tem rivalidade feminina dentro do feminismo. Então, eu continuo com essa lógica de eu sou melhor do que ela e ela é minha rival e eu vou apontar os erros dela. Então, se antes o erro era ela sair com meu ex, ou se antes o erro era o jeito que ela se vestia, agora pode ser o erro que ela cometeu quando ela estava falando sobre teoria feminista, né? Então, são novas formas de fiscalizar, julgar, vilanizar mulheres e até de realmente continuar na lógica da bruxa, né? Que, tipo assim, ah, ele errou, taca na fogueira. Eu já recebi muitas vezes pessoas pedindo pra eu cancelar mulheres feministas que falaram alguma coisa que elas não concordaram. E eu, tipo assim, mas jamais na minha vida, jamais na minha carreira eu vou usar o meu trabalho, né, a minha audiência aí que eu construí ao longo dos anos pra acabar com uma mulher que é minha aliada, né? O erro dela não faz com que ela seja errada. É um erro, não é? Nossa, apaga tudo de antes. E de novo, aquela simplificação, né, da mulher. Que é tipo assim, ah, se ela errou, na verdade ela tava mentindo todo esse tempo, ela tava enganando, o feminismo era fake, porque não tem como ela ser feminista de verdade. Olha aqui, ó. Porque de outro lado tem a mulher de verdade, né? A mulher que se dá o respeito. Daí também tem a feminista de verdade, a feminista de respeito, né? A feminista ativista mesmo e tal. Então, a gente... Pra mim, não faz sentido usar o nosso tempo, o nosso esforço, nosso coração pra corrigir, destruir outras mulheres, né? Tem que haver espaço pra debate, tem que haver espaço pra erro e pra quem tá começando. Eu sinto que tem muita gente que se colocou nessa postura do eu não tenho paciência pra quem tá começando, né? Como se fosse massa. E se a gente não tem paciência pra quem tá começando, como que a gente vai expandir? Como que a gente vai chegar em novas mulheres, novas pessoas e até homens que sejam aliados, né? Se a gente, tipo, já fecha a porta, acaba aí, se vira, apareça aqui quando você tiver 25 anos e tiver lido todos os livros que você deveria ler, né? Então, assim, pra mim é muito um feminismo de tweet. Por quê? Porque é um feminismo raso, um feminismo com pouco estudo. Porque, por exemplo, eu quando comecei a ser feminista ali em 2013, né, bati o martelo, sou feminista mesmo, eu era muito mais maniqueísta do que hoje, né, de entender que as coisas são certas ou são erradas, isso é um absurdo ou isso é super correto. Hoje eu entendo que são pessoas, e pessoas erram, pessoas estão aprendendo, pessoas estão em momentos diferentes da vida, né, e aí eu fico um pouco assustada, como tem gente de todas as idades, né, gente que é feminista, se diz feminista 10, 15 anos, e tem o meu posicionamento de quando eu tinha 17, 18, e tava começando ali no movimento. Eu não tinha a ideia de que pessoas são diferentes, né? Que pessoas têm vivências diferentes. Nossa, mas tem 20 anos e ainda tá falando isso? Sim, mas e se ela não teve contato antes? Se ela tá tendo contato agora, né? Não tem essa a idade certa.
Não, a gente não tem que hierarquizar, e assim, mesmo que a pessoa fale uma cagada, isso não invalida as outras coisas que ela tá falando, ou a jornada dela, porque senão é isso, muita gente nem se coloca, nem começa o papo, porque fala, puta, mas eu não sei tanto quanto ela, melhor eu nem falar. Ai, não vou nem entrar nessa seara. E aí a gente vai se fechando em bolhas autorreferentes.
É verdade. Então, se você gosta dessa conversa, desse papo, já passou por isso, saiba que a Elora vai vir conversar com a gente sobre esse assunto na próxima semana. E estamos animadíssimas para falar sobre isso. E ainda digo mais, pesquisem trashing no Google, que é exatamente isso. É a rivalidade dentro do feminismo e o desejo de mulheres ativistas de destruírem outras para se firmarem ali no lugar de destaque. Então, é algo que está sendo discutido globalmente, porém por poucas pessoas. Então, vamos começar a falar mais sobre isso para a gente conquistar esse feminismo mais sensível, mais acolhedor, né? Esse feminismo de ponte, né? Que constrói conexões com mulheres, né? Ao invés de destruir, porque, nossa, errou, acabou para você, joga na fogueira.
Já aproveitando esse convite da Clarita, a gente queria convidar vocês a fazerem essa nossa rede de afeto, de feminismo afetuoso, feminismo possível. Então, como a gente pode fazer esse feminismo mais acolhedor? Que pequenos grandes atos vocês incentivam a gente e as outras mulheres a fazerem? Escreve pra gente no inbox do Instagram, @nadafútil. Que a gente vai comentar e repostar. E quem são as inspirações de vocês de feminismo? Vamos fazer essa nossa Wikipédia de inspirações nada fúteis.
A nossa rede, nossa, amei, gente. Mal posso esperar para ver as interações de vocês. A gente ama muito fazer podcast, né? Recebemos algumas DMs, meu Deus, cadê vocês? Vocês desistiram? Não, não desistimos, apenas estávamos preparando a segunda temporada. E a única coisa que eu sinto falta no podcast é isso, é a troca. Tem menos troca do que postar no Instagram, por exemplo, que ali o feedback é na hora. Então a gente vai começar a fazer isso, a trazer vocês para essa conversa, até porque a gente pode pensar junto o que fazer nos próximos episódios, sobre o que falar, com quem a gente vai falar. Então, troquem com a gente no @nadafútil e estaremos aqui na próxima sexta-feira.
Um beijo!
Um beijo, maravilhosas! Um beijo, Carolzita!